Você está ouvindo Sardinhas do Mercado Financeiro, um podcast Empíricos.
Olá, muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você está no Sardinhas, um podcast Empíricos. Aqui os sardinhas aprendem com os tubarões a navegar nos mares revoltos do mercado financeiro. E hoje o nosso tema é profissão trader. Dá para ganhar dinheiro com movimentos táticos na bolsa? E para conversar sobre o tema, temos um convidado da casa muito especial, Sérgio Oba. Oba, tudo bem?
Tudo bem, Lu? Bem, e você?
Tudo jóia. Bom, deixa eu apresentar você aqui. Primeiro, o Oba é formado em administração de empresas pela FAAP, trabalhou por 10 anos no Banco Santander. Foi tesouraria?
Foi a parte de derivativos e antes equities.
Depois juntou-se ao Family Office FSRP Participações, onde foi responsável pela gestão e análise da carteira de renda variável até 2014 e depois fundou a gestora de recursos Albatros. E está na Empíricos desde?
Meados de terceiro tri de 2016.
Legal, então uma vida aí dedicada a ações, né? E dentre as responsabilidades do Oba aqui na Empíricos está montar uma carteira de ações de boas pagadoras de dividendos, vacas leiteiras, e também assina um produto de trade. Então hoje a gente tem aqui dois temas que a gente pode explorar mais, além da própria experiência em bolsa mesmo, né? Então eu quero começar com a pergunta do tema de hoje. Oba, dá para ganhar dinheiro com movimentos táticos na bolsa? A gente ouve tanta gente falando investimento tem que ser para longo prazo, né? Como é que você... E você já foi um gestor também mais longo prazista, vai. Então, como é que você trabalha isso? Dá para ganhar dinheiro no curto prazo?
Primeiramente, queria agradecê-lo pelo convite, é um prazer estar aqui. E vendo a história, esses últimos capítulos do Sardinhas, na verdade, pelo gabarito da galera que passou por aqui, eu me considero mais um lambari.
Não é, sardinha. Não. É então, nosso tubarão.
É um grande prazer estar por aqui. E basicamente assim, Lu, assim, primeiro na parte da gestora, né, que da Albatros e antes o Family Office, na verdade era um long bias, né? O fundo ainda continua existindo, ele está operando de Miami hoje, eu opero só mercado americano, mas a gente já tinha, a escola sempre foi voltada para operações mais táticas, né? A gente tinha meio que tentar ganhar dinheiro, independente do cenário, sempre dedicado ao mercado de ações. Então eu acho que sim, respondendo objetivamente a pergunta, mas eu não acredito muito no tradar por tradar, né? Eu acho que as operações táticas demandam muita dedicação, né, do trader ou do analista, no meu caso, na busca constante e permanente de informações, né? E informações, no meu ponto de vista, informação é saber o que o mercado pensa. Porque informação por informação a gente tem muito, né, hoje em dia, com rede social, até inúmeras, uma série de relatórios do sell side, muito barulho e pouca informação. Então, e para pegar as boas informações, eu acho que você tem que falar com as pessoas certas, assim. Uhum. Eu gosto muito, quando eu vou analisar alguma coisa, eu estou em cima de um racional de algum trade, eu gosto muito de pegar fontes de informações, daquele tipo de informação, que são aquelas evidências mais anedóticas, assim. Eu gosto muito de falar com empresas de capital fechado, porque os empresários de empresas de capital fechado normalmente não tem muitas papas na língua, né, para falar o que está acontecendo na real sobre aquele setor ou aquela empresa. Eu gosto muito de falar com o mercado em geral, assim, alguns outros traders, gestores do mercado e assim por diante. Eu acho que tem que filtrar o tipo de informação e sempre ficar em cima dela.
O Oba circula muito no mercado, né? Acho que, assim, se tem duas pessoas que passeiam muito aqui na Empírico, somos nós, né? Porque para trazer muito essa sensação do que vem de fora, né? E como é que você escolhe essas pessoas com quem falar, assim, com quem se relacionar? Como sentir esse fluxo, na verdade, né?
Eu acho que por eu ter passado, né, nos últimos alguns anos na parte do buy side, né, na época, eu acabei, felizmente, naturalmente, a gente acabou construindo uma rede de relacionamento, até pessoal, assim, de amigos meus.
Jogando golfe, né? O Oba é um famoso jogador de golfe do mercado.
Então, antes da...
Qual que é? Não, vamos trazer isso aqui para a mesa. Claro. O que é do golfe que faz ficar aproximar tanto as pessoas? Porque é um esporte em que as pessoas trocam muita informação de mercado,
exatamente,
né?
Exatamente. É uma das belezas do golfe, né? Eu acho que, assim, eu sempre gosto de usar essa metáfora. Eu te falo, se um cara... É gente boa, legal e super inteligente durante uma partida de 18 buracos de golfe, né? Por quê? Porque durante 18 buracos, isso demanda tempo, né? Na média são 4 horas e meia, 5 horas jogando 18 buracos por final de semana, né? De sábado e domingo que a gente joga. Então a gente acaba, e fica uma coisa muito próxima, né? Você joga com seus companheiros, então você acaba trocando vários tipos de ideias, né? Desde, obviamente, de mercado, até de vida e experiências, etc. Então é uma coisa que é muito legal, e normalmente quem joga é um pessoal que é muito vidrado, assim. O golfe é aquela coisa, ou se ama ou se odeia. Então os poucos que amam acabam se unindo bastante.
Mas a conversa de mercado, ela rola durante a partida, ou entre uma e outra? Porque se fosse basquete, provavelmente não daria pra ficar trocando ideia no meio do jogo, né? Será que...
A beleza do golfe é essa, né? Porque entre uma atacada e outra, você tem algum tempo, né? Você dá uma atacada, espera o seu parceiro bater, e aí nesse meio do caminho você vai trocando ideia. E também depois o jogo tem uma tradição no golfe, que é um campo de golfe são 18 buracos, né, normalmente, então tem uma tradição que é o buraco 19, que é o bar que você fica normalmente durante uma ou duas horas tomando um chope, etc, trocando ideia. Então é meio que uma tradição.
É nessa hora que a informação sai mesmo, né? No buraco 19. Ah, entendi. Todos os segredos aqui. E voltando então para o trader mesmo, né? Você acha que é uma coisa que dá para a pessoa, por exemplo, almejar ser na vida somente trader? Então largar, é um médico, gosto muito de mercado financeiro, um dia eu vou só tradar meu dinheiro.
Acho que, assim, eu gosto de fazer sempre o disclaimer, né? Para mim, tradar por tradar, eu acho que é uma estratégia, é um jogo de soma zero, né? Eu acho que você só operar ouvindo gráfico, ouvindo rumor aqui e ali dos blogs, redes sociais, eu acho que isso é um jogo que ruma algum resultado negativo, né? Então, dito isso, eu acho que operações táticas, eu acho que para isso, eu volto a dizer que você tem que ter um pensamento muito multidisciplinar, né? Cabeça aberta para ouvir todos e tudo e filtrar de acordo com o que você acha que faz sentido ou não. E você tem que ser muito disciplinado, né? A coisa que a gente mais vê no mercado são pessoas que, apesar de soar trivial, né, ser disciplinado, mas a gente vê que a realidade quase ninguém é. Então, no final, os traders ou até analistas, muitos deles acabam virando reféns dos próprios calls, né? Então, apesar de você estar vendo evidências ruins ou nebulosas em relação àquela sua tese que vai se concretizando ao longo do tempo ou não, no caso negativo, muita gente vira refém do próprio trade e acaba afundando ali, né? Esse é o grande perigo que eu não gosto de correr. Eu acho que quem me acompanha, assim, eu tento expressar a minha cabeça da forma mais realista e justa comigo mesmo, através de nunca tomar um prejuízo muito grande, né, nas operações táticas. A gente stopa rápido e deixa os trades que estão ganhando normalmente andarem para beneficiar a nossa carteira.
E o que é esse stopar rápido? É um limite fixo ou daria de acordo com o fundamento?
Eu acho que, assim, no mercado, você sabe bem, né, Lu, é uma coisa muito dinâmica. A gente não tem uma receita de bolo, né? Eu acho que, assim, vai muito da percepção da pessoa que está acompanhando. Assim, no meu caso, as ações que eu acompanho são ações que eu acompanho, assim, desde, sei lá, 2010. Assim, eu diria que eu tenho meu mapa ali, minha zona de competência, meu círculo de competência, se é assim que eu posso falar, varia ali de 25 a 30 ações. Então, nesse universo, eu tenho uma certa familiaridade, né? Então, isso não quer dizer que eu vou estar certo, muitas vezes eu erro, mas quando eu estou errado, apesar da gente ter que filtrar, né, o perfil daquele trade, se é mais tático, se é mais um pouquinho mais estrutural, ou se é trade por trade, a partir de cada perfil a gente toma a decisão. Mas, na média, quando eu vejo evidências nebulosas ou aquela zona cinzenta, desde discurso da alta gestão da empresa ou alguma informação que eu recebo de fontes do setor, ou até às vezes até fluxo mesmo nas ações, eu sempre busco ali estopar com menos 10, menos 15 no máximo, e os trades que eu ganho, eu quero ganhar 20, 25, 30, até 50% e assim por diante. Eu acho que a partir disso a gente vai tentando compor retorno ao longo do tempo, né? E se beneficiar daquela beleza de juro sobre juro, né? Dá 20% no ano, dá 25% no ano, no outro ano, dá zero no outro, mas ao longo do tempo você vai compondo o retorno no portfólio.
Legal, então vamos trazer um exemplo aí para a mesa, uma ação que parece uma boa oportunidade aos seus olhos hoje, uma oportunidade tática.
Eu acho que acho que tática é um bom tema aí pro segundo semestre, que é um tema com uma boa pitada aí de... São alguns, né? Mas eu vou te falar um que pro segundo semestre, já que a gente se limitou ao segundo semestre desse ano, acho que a gente pode ficar exposto aos setores mais regulados, né? Entre eles, vai desde energia elétrica, eu acho que tem CPFE, por exemplo, é um bom call para os próximos meses. Ou até Oi, né? Que está muito em função aí do PLC 79, que é o novo marco regulatório de telecom, que eu acho que as chances são maiores de sair ao longo do segundo semestre, né? Então, se sair, Eu acho que o IBR3 é aquela simetria que você tem para ganhar 30% e para ganhar 100%. Então, 1 para 3 vai na média, mais ou menos. Então, são boas chances que você pode se dar nesse momento.
Legal. E aí, o trade, então, ele em geral vai ter a ver com algum evento? Ele precisa de um trigger para...
Eu, assim, por princípio, eu não acredito muito em ativos sem triggers. Uhum. É um princípio das coisas que eu estou olhando. Se eu vejo uma coisa que é maravilhosa e está no valuation bom, mas tem poucos, não tem nenhum catalisador, eu provavelmente não vou engrenar. Por menor que seja a probabilidade de um catalisador específico sair, ele tem que existir. Eu tenho que me dar chance nas posições mais táticas de estar exposto àquele catalisador, entendeu? Então, a gente não tem muito essa visão purista de comprar um ativo porque ele está barato ou tem um múltiplo baixo, até porque normalmente os ativos que estão com múltiplos muito mais baixos que a média têm um bom motivo para tanto, né? Ao longo do tempo no Brasil, o que é mais caro vai ficando mais caro na média, uhum. O que é mais barato vai ficando mais barato, e temos muitos value traps, né, que a gente chama no mercado, armadilhas de valor. Então, acho que os catalisadores e triggers são muito importantes quando a gente fala de Brasil.
Isso significa olhar menos qualidade, gestão da empresa, governança, já que você está olhando algo mais de curto prazo, ou não?
Eu acho que, assim, quando a gente... Como pano de fundo, busco ativos que têm algum tipo de trigger. Alguns mais rápidos, outros menos, mas chances de acontecer. E, a partir disso, o cenário ideal, né, que eu busco é, assim, dentro desse universo que eu te falei de 25, de 30 ações, mais ou menos... São ações que eu gosto, porque, assim, onde está o valor de uma ação, né? O valor de uma ação é um reflexo do crescimento daquela ação e da rentabilidade ao mesmo tempo, né? Então você pega esse fluxo de caixa, traz o valor presente, você sabe o valor intrínseco, você tem uma ideia desse valor dessa ação. Então, as ações que eu olho, apesar de, por exemplo, o Oi, que é um ativo mais tóxico, para mim tem muitos triggers claros que podem acontecer. Mas não é o perfil das ações que a gente olha, né? Eu olho mais ações na média de qualidade, né? São empresas que têm um crescimento, têm uma resiliência, têm bons níveis de rentabilidade, têm um mercado endereçável grande, têm um time de gestão bom e assim por diante. A partir destas empresas que eu tenho modelos atualizados, planilhas de dados operacionais atualizadas, eu sei mais ou menos o que está acontecendo nessas empresas, eu gosto de operar essas empresas porque... Como a gente sabe, o mercado vai e vem, né? Às vezes uma empresa que está super bem precificada, por algum motivo temporário, cai. Eu acho que nessas horas você tem que saber por que você vai comprar e ter todas as contas atualizadas e assim por diante.
Legal. E esse é o momento em que você tem encontrado muitas oportunidades táticas na Bolsa ou não?
Sim, eu tenho, assim, olhando para a história da... História não, mas vamos olhar para esse ano no primeiro semestre, que a gente fechou agora todas as... A gente está fechando a performance, que foi bem boa, assim, nesse semestre, felizmente, né? Uhum. A gente viu vários ativos que há 6 meses atrás, 8 meses atrás, alguns deles bastante pouco compreendidos pelo mercado, mas na nossa percepção até então, por motivos temporários não estruturais. O primeiro exemplo, por exemplo, Qualicorp, é uma ação que sobe 80% esse ano, e desde a época lá em outubro, novembro do ano passado, que teve aquele evento com o Júnior. Para nós, aquele evento era um evento que tinha uma perda temporária de capital não permanente. Então, naquele momento, a gente já estava comprado, a gente reiterou a compra, a gente escreveu várias...
Mas sofrido isso, né?
Sofrido,
nesse momento,
suado.
Né?
Mas, suado. Mas era, por exemplo, uma empresa que a gente vê uma resiliência até de modelo de negócio, de demanda, uma empresa que tem uma alavancagem operacional alta, é leve de ativos, gera mais caixa do que lucro, né? Porque... É uma coisa impressionante, paga um dividend yield, na época estava pagando 12% de dividend yield. Então, para a gente era aquele famoso no-brainer, né? Era comprar e se dar a chance de esperar. Então, deu bastante certo.
Mas contando agora parece fácil, mas na época dá um pouco de tensão no meio do caminho, né? Como é que você lida com essa pressão? Como lidar emocionalmente com o sobe e desce da bolsa? O mercado te estressa? Como é que você lida com isso?
Eu acho que eu posso falar para você, né, Lu? Que a gente entrou mais ou menos na Empíricos junto. E antes daqui, eu estava mais acostumado a lidar com gringo no banco, ou até investidores super qualificados, que a Albatroz é um family and friends, né? Não um fundo aberto. Então, eu não tinha nem... Não sabia nem como importar e falar linguagem, nem sabia a reação das pessoas físicas como um todo. Então, isso no começo me assustou bastante, assim. Porque
o investidor cobra, né?
Cobra, e quando você antistopa, por mais que a gente tinha 5 trades, a gente ganhava em 3 ou 4, estopava um, esse um stop... A gente era muito, mas muito, vários e-mails, xingamento e pessoal assim. Mas ao longo do tempo eu diria...
Pessoal, sejam mais doces conosco.
Mas eu acho que tá certo, né? Até porque o pessoal chega com uma expectativa alta e faz certo. Tá certo, né? Faz parte do jogo isso. Mas ao longo do tempo eu vi que é muito importante você ser muito diligente nas suas análises, né? Ter muita responsabilidade. Afinal, a gente tá lidando com o dinheiro de pessoas físicas em geral. E uma coisa bastante importante que eu sempre busco fazer é tentar alinhar a expectativa. Olha, não é que a gente ganhou 10 seguidos que a gente vai continuar ganhando para sempre. O que a gente não tem nem pretensão, nem capacidade de acertar todas as vezes, mas a gente busca ao longo do tempo acertar mais do que erra, de uma forma responsável, diligente, né, pragmática e assim por diante.
Eu acho que é o legal é que o investidor pessoa física também, quando ele está ganhando dinheiro, ele fica muito feliz, né? Eu acho que podemos brigar aí por menos bipolaridade, mas, por outro lado, é muito recompensador também ajudar um investidor pessoa física de menor porte, né?
Exatamente.
Queria trazer um pouco um tema setorial para a mesa, porque é um tema que a gente discute muito aqui nas nossas reuniões de análise, sei que você tem visões sobre o tema e você acompanha bem varejistas, né? Como é que você vê essa ameaça de Amazon sobre as varejistas brasileiras? É um risco mesmo? Vamos vender todas as varejistas?
Eu acho que assim, é um setor que eu gosto, olha, há algum tempo, e inclusive eu tenho na minha família uma dessas evidências anedóticas que eu acompanho meio que diariamente, como que está ter na família um varejista que é um quase um âncora, vai, de shoppings, né? Tem algumas lojas na rede e que dá um bom view, assim, desde shoppings, como estão os contratos, os aluguéis, e até as vendas mesmo, o tráfego. É a Buckman, chama, de vestuário masculino. Então,
legal.
Dá um bom view, assim, eu troco bastante ideia sobre isso. Mas, assim, dito isso, eu acho que a Amazon, apesar, eu acho que muita gente menospreza, assim, o potencial da Amazon, se a gente olhar no mercado, na minha visão é que se a Amazon fizer um décimo do que ela fez lá fora, fizer aqui no Brasil, eu acho que metade do varejo é dizimado.
Né?
Depende muito das categorias de produtos, né? Se é vestuário, se é masculino ou feminino, se é linha branca e assim por diante. Mas eu acho que tem um impacto grande, porque, afinal, é a empresa mais valiosa do mundo, é uma empresa que sabe operar a parte online e tem algum... E apesar dos desafios de logística e tributários do Brasil, eu não menosprezo de jeito nenhum a Amazon. Por exemplo, o Mercado Livre, apesar dos desafios logísticos e de tributários, né, por exemplo, desafios com os correios e assim por diante, o Mercado Livre, querendo ou não, é o maior player de e-commerce no Brasil. Então, acho que a Amazon, quando
agora,
vier...
Agora, tem um histórico de dificuldade de varejistas estrangeiros se consolidarem aqui, né?
Sim. É bem difícil. Se olha assim, a história, né, desde Walmart até Gap, até... vários, né? Se a gente parar para pensar, tem muitos varejistas que têm ou tiveram bastante dificuldade no Brasil, tem poucas exceções, sei lá, L'Occitane, por exemplo, uma varejista gringa que tem 200 lojas.
Que é brasileira, né?
Exatamente, é francesa, então tem suas exceções, então eu acho que nunca é bom generalizar muito. Mas a grande dificuldade do Brasil é a complexidade tributária, né? Se você faz uma importação de uma peça ou de qualquer matéria-prima, sai no Porto de Santos, você tem um CD em Goiás, você vai pagar dois ICMS diferentes. Essa complexidade tributária, o gringo tem muita dificuldade de fazer. Fora isso, a logística, né? A logística do Brasil a gente sabe que é caótica, desde qualidade das estradas até as malhas, né? Disponibilidade de malhas e modais. Então é uma coisa bastante complicada. Mas dito isso, ao longo do tempo, acho que a curva de aprendizado de uma Amazon da vida ao longo do tempo, com a exposição global que eles têm, eu acho que poderia surpreender. E não só a Amazon, né? A gente tem a Alibaba também. A Alibaba passou na lição de casa na China e dizem que quem passa nessa... A China também tem as mesmas complexidades de logística, por exemplo, e passando por lá, eu acho que você tem alguma chance de engrenar no Brasil.
Legal. Uma pergunta que eu recebo muito de gente que começa a se interessar por esse mercado, por esse mundo, é como que você começa, de fato, nesse mundo profissionalmente, né? Como é que você começou? Você começou a investir no seu próprio dinheiro? Como foi?
Eu comecei no colegial do colégio, no primeiro, oitava série, primeiro colegial, mais ou menos. Eu tinha um amigão que você conhece, que hoje em dia é de uma família aí, que tem alguns gestores nessa família, que era um grande amigo meu, eventualmente foi meu sócio no passado. Naquela época, no primeiro colegial, eu ouvia eles falando: ah, não, fiz termo de Sadia, fiz termo de Belgo Mineira, ah, não, comprei a Cesita. Eu olhava aquilo e falava: nossa, que legal. Daí alguns dos meus amigos foram fazer estágio no pregão da Bolsa naquela época, e eu sempre gostava muito desse negócio, né? Eu achava que o pregão da Bolsa era só gênio, não sei o quê, até o dia que depois eu entendi melhor o que era exatamente o pregão da bolsa. Mas assim, daí...
Eu fui uma vez ver, eu sempre lembro dessa imagem, lá no centro tinha uma vitrine, né, de São Paulo, que dava para você ver as pessoas operando.
Exatamente.
E eu não tinha a menor ideia de que aquilo era um momento muito histórico que eu estava vendo e que ia acabar muito em breve.
É,
aquilo
era completamente
uma bagunça, história, né, uma zona, exatamente. Um monte de homem. Homem mesmo, porque tem até, você vai nos cursos da bolsa, eles contam, acho que uma, duas mulheres passaram por lá, duraram 2 dias e foram embora, porque era a compra e venda era meio violenta, né? Era com gritos.
É, tem um amigo do meu pai que era scalper, né? Ele foi scalper durante vários anos, ele ficava lá no pregão da bolsa. O scalper era o cara que tinha um cartão, um crachá verde, que ele mesmo tinha autorização, custava uma fortuna na época, ele mesmo tinha autorização de operar o próprio dinheiro dele lá na bolsa, no pregão. Então você operava o seu dinheiro lá embaixo, chamava scalper isso.
Em vez de passar por uma corretora.
Exatamente, ele mesmo operava. É, e ele falava, ele fala ainda, né, próximo da minha família, ele falava que o pregão na época era como se você tivesse a possibilidade de você jogar uma roleta, mas no momento que a roleta tá parando. Então você consegue ver mais ou menos o verde, o vermelho e o preto, você consegue encaixar a bolinha ali no vermelho e o preto, você tem mais chance de acertar. Por quê? Porque na época os traders, nessa época eu já estava lá em cima no Santander, operando no pregão, operei durante alguns anos. O pessoal, a gente pressionava muito o operador de pregão e falava assim, como que tá? Se eu queria comprar, por exemplo, como é que tá? Cadê o vendedor? Cadê o vendedor? E o operador de pregão lá embaixo passava aquela tensão pro scalper, se ele precisava comprar ou vender. Ele ficava, onde tem venda, e o scalper ia lá, tomava na frente e vendia para aquele próprio fluxo. Então ele ficava fazendo isso ao longo do tempo, entendeu? Então era uma boa metáfora o negócio da roleta.
Quando você fala que via de cima, é porque você tava lá dentro mesmo.
Por exemplo, eu tava aqui na Faria Lima, por exemplo, no Santander, ligado numa caixinha que a gente falava, que era um telefone eletrônico. E eu ficava lá, o pregão era o quê? Ficava um cara lá embaixo, no pregão, na roda do dólar, por exemplo, do índice futuro. O cara ficava falando assim, o operador falava assim, 90 mil comprador, 90.050 vendedor. Ah, saiu no 0,50. Ah, agora compraram no 0,60. Agora é comprador a 70. Daí a gente falava, como é que tá? Compra 100 lotes até 100. E o cara ficava, vende, e assim por diante, entendeu? Era aí, a gente ficava no prédio perguntando pro operador, e aí, como é que tá? E essa pressão que a gente colocava em cima do operador, ele transmitia, de certa forma, para alguns scalpers. Alguns scalpers tinham um esquema, que era esquema, né, fazia um por fora, mas na média dava oportunidade pelo que...
Você passou por alguma crise que se lembre bem da atenção desse momento?
2008. Lehman Brothers.
Santander?
A gente estava no Santander, a nossa maior... A gente tinha uma conta lá, uma 2689, que é uma conta que o gringo opera no Brasil. E a maior contraparte do mercado, na época era o janeiro, DI janeiro 15, que era a ponta longa na época, era o Lehman Brothers, que era a nossa maior contraparte na época, né? A gente tinha uma conta lá.
Nossa.
E daí eu lembro que eu mesmo falava, fazia sales nessa época, eu falava todos os dias com os traders da Lehman lá de Londres e Nova York. No dia, liguei lá, ninguém atendia. Eu fui no chat do Bloomberg, chamava, ninguém me respondia, todo mundo offline. Daí, naquela manhã mesmo, ligou o Banco Central no Santander falando assim, de quem é essa posição de, na época, era, sei lá, 25 mil lotes no janeiro 15? É de um gringo, mas tem que abrir o beneficiário final dessa conta 2009. Era o Lehman Brothers. O Banco Central falou assim, vocês podem zerar toda essa posição, porque default, né, calote, eles não vão pagar, não vão honrar, então zera tudo. E não era só DI, né, era DI, era bolsa, então eu lembro perfeitamente, era pregão favosa essa época. Eu peguei a posição de índice futuro, que era, sei lá, 6 mil lotes, e zera, 6 mil lotes. Naquele momento, foi aqueles dias, aquelas semanas que dava limite de baixa todos os dias. Abri o pregão e falava, onde tem comprador? Ah, não tem, tá em leilão. Onde tem comprador? Leilão de novo, saiu 200 pontos para baixo. Ah, não, circuit break. Limite de baixo. Ficou uma semana, a gente não conseguia zerar a posição.
Que loucura.
Então essa foi eu.
Você achou que o mundo tinha acabado? Você falou, acabou, morreu, já.
Ah, eu achava, porque até porque na época no Santander, toda semana depois, né, eu tava na mesa, daí meu trader do meu lado levantava, foi mandado embora. Daí o cara de trás foi mandado embora. Todo mundo ia pra salinha, pro aquário, pegava as coisas e tchau, porque era crise e era, né, subprime na época. Banco Santander ia quebrar, o Lehman Brothers quebrou, era a contraparte grande do Santander. Lembra Sadia, Embraer, que os derivativos, o Santander também tinha alguma exposição. Então eu achei que, de fato, o mundo ia acabar, mas ao mesmo tempo foi uma baita escola para mim, que eu nunca vou esquecer desse tipo de experiência, que é uma coisa histórica, né?
Você, no mínimo, aprendeu que não acaba, né? Que alguma hora volta.
Não acaba exatamente. E as coisas acontecem ao mesmo tempo, né? As crises vão e vêm, apesar de às vezes não parecer. As crises vêm e quando vêm, vem grosso e tem que tomar cuidado.
E como é que você faz para se proteger desse mega momento de estresse?
Eu sempre gosto esse momento de estresse é um famoso cisne negro, né? Assim, é difícil prever, mas assim, eu gosto sempre de ter uma carteira mais leve, eu gosto de sempre ter caixa, porque nessas horas também, ao mesmo tempo, o Warren Buffett já sempre fala, né? Cash is king, né? Nessas horas. Então, se você tem cash, dinheiro, caixa disponível para alocar livre, nessas horas você pode se dar muito bem. Então, para mim, o melhor hedge, isso é muito pessoal, para mim, o melhor hedge, fora que, óbvio, fora um short ou outro ali, tático, quem tiver alguma oportunidade, de forma mais estrutural, filosófica, de princípio, eu gosto sempre de trabalhar com algum caixa na carteira.
Legal. E tanto que quem... teve muita gestora que nasceu ali nesse pós-crise, que tem um primeiro ano muito bom,
exatamente,
né? Porque rolou a xepa da bolsa depois, né? Quem teve coragem foi bem.
Exatamente.
Muito legal, Oba, muito obrigada. Agora a gente vai para aquela sessão sardinhas rapidinhas, né? Que é que a gente fala aqui uma ação, alguma coisa aqui rapidinho, e você responde rapidinho do mesmo jeito. Expliquei perfeitamente a sessão. Vamos lá.
Ai, 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 hein?
Sardinhas rapidinhas.
Uma ação.
Para curto prazo, médio prazo, para o ano?
Curto prazo, vai, vamos no tema trader.
Curto prazo que serve para longo prazo, Qualicorp, nesse preço eu gosto.
Boa. Um risco.
Disruptura.
Um setor a evitar.
Educação.
Um fundo.
Brasil ou global?
Brasil.
Esquadra.
Global.
Oakmark.
Boa. Um conselho.
Um conselho
pro investidor. Vai pro trader.
Conselho, eu acho que assim, o que importa é o processo, que é a única coisa que você consegue. A única coisa que você consegue controlar é o processo, não o resultado. Então foco no processo sempre, o processo é maior que o resultado.
Legal. Um ídolo.
Tiger Woods.
Um livro.
Eu li bastante. O último, penúltimo que eu li, Remanescências de um Operador de Mercado.
Boa. Oba, muito obrigado pela sua participação, foi bem legal.
Obrigado, Lu. Um prazer sempre. Tamo aí.
Boa, se você quiser sugerir mais alguém para participar aqui do Sardinhas, é só mandar para sardinhas@empiricus.com.br. Quero agradecer muito, a gente não responde um a um, mas tenho recebido muitos e-mails, muitos comentários no Twitter elogiando Sardinhas. Quero agradecer, esse podcast é nosso, pode mandar sua sugestão que a gente traz aqui para participar com você. Beijo, tchau, tchau, até mais.